Olá, sejam todos bem-vindos ao workshop dos Pretos Velhos da Umbanda, feito pelo Douglas Rainha. Essa aqui é uma gravação, na verdade, em partes, né? Não é o online. É a partir da metade que a gente vai conseguir aproveitar o que estava no online, porque tivemos um problema tecnológico aqui que acabou acarretando isso aqui. Vou pedir a compreensão de todos, tá? E qualquer coisa a gente está disponível aí para vocês tirarem dúvidas e conversar com a gente. Os pretos velhos dentro da Umbanda, eles são uma das características mais marcantes da Umbanda, né? O preto velho, propriamente falando, ele é a grande alma da Umbanda, realmente. Então, a gente não consegue conceber uma Umbanda sem um preto velho. E tem que ter um entendimento muito grande sobre esse processo, esse ritual, essa força que o preto velho carrega, para a gente trazer justamente toda a sua significância para a gente. É muito comum na Umbanda a gente trabalhar lá com o caboclo, trabalhar com o Erê, trabalhar com o Exu, com a Pombagira, etc e tal. Mas todos eles carregam em si um aspecto mais jovial, um aspecto mais de força, né? Crianças, propriamente dito, é a própria juventude mesmo, né? O caboclo, o Erê, e o Exu e a Pombagira, eles têm essa característica mais jovem mesmo, de vitalidade. Já o preto velho não. Nas suas características principais, o que ele traz é a sabedoria, a introspecção, o entendimento sobre isso, né? É bem interessante de se reparar que o preto velho, ele se manifesta já como um idoso, né? E ele vem de uma condição de extrema complexidade, advindo daquilo que ele era sujeitado, que é o caso da escravidão, do trabalho escravo, do trabalho forçado, das más qualidades de vida, etc. e tal. E é uma figura muito característica que é que suplantou, que conseguiu superar tudo isso e atingir o patamar de uma divindade menor, né? Uma entidade divinizada, como a gente vê na Umbanda. Quando a gente vai entender os pretos velhos, a gente tem que começar a entender também as suas posturas, a sua ancestralidade, a sua origem e o seu suporte. Quais são as forças irradiadoras, mantenedoras, sustentadoras desta linha de pretos velhos? Quando nós falamos de caboclo, claramente fica, né, óbvio, objetivamente a gente fala que é Oxóssi. Então, Oxóssi tem uma característica muito forte para os caboclos. Mas e quando a gente fala dos pretos velhos, qual que é a ideia por trás desse suporte? Um orixá sustentador, uma força sustentadora, é aquela que vai nos trazer justamente as energias primais para manter a coesão da linha, para manter as energias da linha. Seria mais ou menos um arquétipo maior para que a gente compreenda a função da linha. E aí, a gente tem três orixás que são muito conhecidos dentro do aspecto da ancestralidade. O primeiro deles, claramente, é Oxalá, que é o senhor do mundo, aquele que criou o ser humano, é aquele que continua criando, é o maior de todos os orixás, é aquele que tem um contato direto com a divindade maior, o Lodumar e Ozambi. Deus é inatingível, o único que tem acesso a ele é Oxalá. Então, justamente por isso, a gente tem até essa questão da proximidade de Oxalá com Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo filho unigênito de Deus, é aquele que mais se aproxima da face de Deus, assim como Oxalá. Entendam, gente, sincretismo não é Oxalá é Jesus Cristo. Não, é que as duas divindades, as duas nomenclaturas, Oxalá e Jesus Cristo, eles se aproximam demais de um do outro. As suas irradiações são muito próximas, muito verdadeiras, tá? Então, Oxalá é aquela manifestação da sabedoria, a manifestação do Criador, daquele que tem uma compreensão maior da vida. Um outro orixá que a gente tem como muito sustentador desta linha seria Nanã Buruquê. Só que a gente tem que entender que Nanã, originalmente, não é um orixá. E aqueles que fizeram o curso Linha das Águas vão entender exatamente o que eu estou falando. Nanã, na verdade, era um vodum, e que foi assimilado pelo povo Yorubá dentro do seu panteão. E com essa assimilação, ela foi colocada lado a lado a Oxalá como a esposa de Oxalá, ou a primeira esposa de Oxalá. Nanã é velha, é a mais velha de todas. E dentro da cultura Fon, ela é considerada o maior dos orixás. Ela ocupa o mesmo espaço que o maior dos Voduns. Ela ocupa o mesmo espaço que o próprio Oxalá. Então a gente vai ter lá Oxalá e Nanã como dois polos da mesma energia. E tem essa ressignificação. E por fim temos Omulu. Apesar de Omulu ser mais jovem, etc. e tal, nós temos também a visão de Omulu como um processo ancestral, principalmente com a ligação da linha das almas, com essa ligação da linha das almas. Nanã é supostamente a mãe de Omulu, que também era um Vodum conhecido como Sakpata ou Chapanã, o Vodum da doença, da praga. E nas histórias é dito que Nanã abandona Omulu, e Omulu acaba indo ao beira-mar, sendo adotado por Iemanjá. Essa é uma forma de a gente colocar didaticamente que os iorubanos se apropriaram do culto de Omulu e que ele foi realmente resgatado por uma orixá iorubana para fazer essa associação. E os três orixás, a gente vai ver muito claramente isso na própria manifestação do Preto Velho, lembram muito o próprio Preto Velho. Oxalá vem curvado, Nanã vem curvada, Omulu vem curvado. Todos eles acabam se manifestando de forma encurvada, de uma forma mais lenta, de uma forma trazendo sabedoria. Tanto Oxalá, Nanã e Omulu possuem a chave da sabedoria. E isso é muito importante para a gente compreender a visão do preto velho da Umbanda. Dentro das nomenclaturas que a gente vai encontrar lá chamando o preto velho de linha das almas, pretos velhos de linha africana, pretos velhos de linha de São Cipriano. E a gente tem que ter um entendimento maior. Quando a gente fala almas, é uma confusão total. Porque a gente tem linha das almas, povo das almas, falange das almas. A gente tem alma para todo lado. E o famoso adorei as almas, né? Que a gente fala também como uma homenagem, uma saudação para a linha de pretos velhos. Mas por que que eu não concordo com a nomenclatura linha africana? Porque o preto velho, ele não é africano. O preto velho, ele já é o resultado da escravidão no Brasil, infelizmente. Eles são os descendentes dos africanos escravizados que nasceram no Brasil. Então, propriamente dito, não é a linha africana, é uma linha brasileira. É uma linha que nascida em solo brasileiro com origens africanas, mas não propriamente africana. E também a linha de São Cipriano, né, gente, que eles falam, eu também tenho uma certa ressalva pela questão de Cipriano ser associado como Cipriano o Mago, aquele que escreveu o famoso livro de São Cipriano. E isso é adotado para dizer que o Preto Velho é o dono da magia do terreiro, e realmente é. A gente cultua muito Exu hoje como o dono da magia, mas de fato mesmo, de verdade, o grande manifestador da magia é o preto velho. Contrário de outras linhas, como caboclos, erês, né, os próprios Exus, muitas vezes conversam muito, o preto velho adora uma magia. Com algumas ressalvas que a gente vai ver nas linhas para frente, mas vocês vão entender isso aí com o passar dos slides. Para compreender melhor essa situação, a gente tem que ver a hierarquia da linha de pretos velhos, tá? Então a gente vai ter aí a hierarquia proposta por Léo de Souza, que é uma das primeiras que a gente tem acesso de uma forma organizada, e ele supõe assim: linha de Oxalá, linha de Ogum, linha de Oxóssi, que é Oxóssi, linha de Xangô, linha de Inhassã, que é Inhansã, linha de Almanjar, que é Iemanjá, linha de Santos e Almas, tá? Dentro dessa proposição, a gente vê no livro lá de Léo de Souza, Espiritismo, a Magia, Sete Linhas de Umbanda, que os pretos velhos estão muito ligados à linha de Oxalá, que é como eu também entendo isso. Já um outro autor posterior, que é o Lourenço Braga, que é o responsável pela divisão entre falanges, legiões e tal, foi um organizador também, ele tem uma outra proposta de formatação das sete linhas, como linha de Oxalá, linha de Iemanjá, linha do Oriente, linha de Xangô, linha de Oxóssi, linha de Ogum e a linha africana, o de São Cipriano. Eu acho isso de uma forma até pejorativa, por assim dizer, colocando a linha africana numa situação como assim, ah, todos os outros têm caboclo, esse aqui, bom, manda todos os pretos velhos para essa linha. E não é isso, tá? Não é isso. Preto velho é uma linha de trabalho, não é uma linha de Umbanda, é uma linha de trabalho. E às vezes essa confusão acontecia bastante. Dentro da proposta que eu tenho no chão de Jorge, eu compreendo da seguinte forma: a linha da fé, a linha da demanda, A linha das matas, a linha da justiça, a linha dos ventos, a linha das águas, a linha de santos e almas. Só que essas almas que eu me refiro aqui não são os pretos velhos. São os Exus e Pombagiras. E aqui também tá todos os outros espíritos que se manifestam na Umbanda que não necessariamente de forma hierarquizada, como os Eguns e os Quiumbas, por assim dizer. Eu entendo, dentro da minha doutrina, dentro da minha tradição, que os pretos velhos estão aqui na linha da fé. Na linha da fé que é regida por Oxalá e Jesus Cristo. Então, vamos desmembrando isso aqui, vamos entrando, vamos entendendo as linhas, o processo de linhas, como eles funcionam. Nesse processo de linhas aqui, a gente vai ver aqui, ó, a separação. Linha da fé. Falange de Santo Antônio, a falange de Cosme e Damião, falange de Santa Rita de Cássia, falange de Santa Catarina de Alexandria, falange de Santo Expedito, falange de São Francisco e falange de São Benedito. Os pretos velhos estão nesta última falange. A forma de hierarquia que a gente adota na Umbanda são linhas, falanges, legiões, povos e tribos, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada linha, tá? Porque até isso surgiu no workshop online, essa dúvida no final, então eu vou falar aqui já antecipando. Quem que estão nessas linhas aqui? Na falange de Santo Antônio, nós temos, geralmente, espíritos que estão trabalhando pela fé de uma forma mais falada. São os doutrinadores. Então, geralmente, o espírito doutrinador que se manifesta no centro espírita, por exemplo, nas reuniões de doutrina, eles provêm dessa energia de Santo Antônio, né? O Santo Antônio é conhecido como o martelo dos hereges, aquele que tinha a capacidade de oratória tão forte que conseguia converter todo mundo. Na falange de Cosme e Damião, nós temos, basicamente, médicos e os herês, as crianças que estão nessa falange. Na falange de Santa Rita, Santa Catarina, e a gente tem as irmãs de fé, as freiras, as madres, as beatas, as rezadeiras. Todas essas pessoas estão dentro dessas linhas. Na falange de Santo Expedito, nós temos os mártires da fé. Eu dou um exemplo até do Padre Beoca, do seriado The Last Kingdom, que tem na Netflix, sobre a invasão nórdica na Inglaterra. E a gente vê que esse padre é um padre que, além de pregação, de casamento, de missa, disso e daquilo, ele ainda luta, e luta de uma forma muito bravia. Então, todos aqueles que são atrelados à fé e, ao mesmo tempo, têm uma relação militar, eles estão nessa categoria de Santo Expedito, que é diferente de Ogum, tá? Que só são militares. Se você é soldado, você vai para a linha de Ogum, não importa a fé que você proferia. Aqui, no caso, são as pessoas que têm fé cristã que acabam se manifestando dentro da linha de Santo Expedito. A falange de São Francisco também é conhecida como falange dos Semirombas, que são os espíritos franciscanos de grande poder de elevação moral. Dentre eles, existe um que vem sempre dar preleções para a gente, antes dos trabalhos espirituais, que se chama Irmão Ezequiel. É um espírito de alta evolução, e ele se manifesta muito pontualmente, trazendo uma palavra muito boa de evangelização. Então, a falange de São Francisco vai trabalhar muito com a evangelização, com trazer boas novas, trazer boas novidades, palavras bonitas, entendimento sobre moral, entendimento sobre ajuda. E, por fim, né, que é o foco da nossa apresentação, temos a falange de São Benedito. São Benedito era um espírito extremamente importante para vários e várias pessoas antigamente. Hoje, a gente só vê o São Benedito em cima da geladeira das pessoas, né? Mas São Benedito, ele tem um entendimento muito, muito, muito interessante. Ele é conhecido como Benedito o Mouro, e ele é o padroeiro dos panificadores e dos padeiros, trazendo também essa questão da abundância da comida. Então, fazer uma firmeza para São Benedito é dar um cafezinho e dar um pãozinho para São Benedito, na imagem de São Benedito, todos os dias, que é uma firmeza também usual para os próprios pretos velhos. Dentro, assim, agora, abrindo mais ainda essa questão da falange do São Benedito, quando a gente abre ela, nós encontramos a Legião dos Pretos Velhos. Aqui é só assim, existem sete legiões. Uma delas é a Legião dos Pretos Velhos, que é o nosso foco de estudo aqui. Nem todas a gente tem muito bem explicado, porque isso se perde no tempo, porque nem tudo estava escrito, muito foi passado por conhecimento oral e não foi anotado. Então isso acaba se perdendo. Dentro da nossa hierarquia, do nosso entendimento, a gente acaba trabalhando com aquilo que tem realmente manifestação física na Umbanda, ou seja, se aparece de forma incorporada, ou manifestam de uma outra forma, dando sentido, noção de que eles existem. Agora, outras falanges que a gente acaba sendo muito sutis, sem compreensão, ou elas não se manifestaram de forma física, acaba ficando difícil para a gente dizer, nomear, porque trabalham nos bastidores, né? Então acaba ficando muito difícil. Mas dentro da Legião dos Pretos Velhos, nós vamos ver aí as sete divisões dos povos: povo da costa, povo do Congo, povo de Angola, povo de Benguela, povo de Moçambique, povo de Luanda e povo de Guiné. E aqui a gente começa a compreender a importância tremenda que existe dentro da Umbanda quando a gente fala sobre cultura banto. A cultura banto, que é um componente importantíssimo para a Umbanda, foi muito esquecida. E a gente vai ver que isso é muito importante. Por quê? Porque tirando o povo da costa, tirando o povo da Guiné, todos os outros povos de pretos velhos têm cultura banto, são de origem banto. Banto é um tronco linguístico e étnico proveniente da África subsaariana, principalmente da costa oeste, da costa oeste? Da costa oeste e centro-oeste, próximo do Atlântico, da África, que compreende vários povos lá, que têm suas próprias culturas, suas próprias línguas, seus próprios costumes, suas próprias religiões, mas existe algo em comum entre elas, que é essa cultura Congo. Então, a linguagem do Kimbundo, a linguagem do Kikongo, a linguagem do Umbundo, eles são muito próximos e elas se relacionam nesse tronco linguístico. Os próprios Zulus também são de origem Banto, né? Então, tem toda essa concepção aí sobre a questão Banto. Mas não quer dizer que eles têm a mesma cultura, que eles se identificam como só povo, né? Não é. Eles se identificam como vários povos, existem vários povoados, várias tribos antigamente, que se identificavam de formas distintas e muitas das vezes até tinham guerras entre si, tá? Então não é porque tem uma mesma cultura, uma cultura muito similar, que tá tudo bem. Não é assim que funciona. A gente vê aí, primeira coisa, assim, que a gente já vai dar um boom na cabeça de vocês, tirando os preconceitos, desfazendo os dogmas, refazendo as compreensões que vocês precisam, tá? Dentro do povo da costa, tá? A gente vai encontrar uma situação bem interessante, tá? Vamos para o próximo slide. Quando forem perguntar para vocês qual que é a hierarquização dos povos, dos pretos velhos, onde eles se manifestam, você vai falar assim: os pretos velhos estão na Legião dos Pretos Velhos, que está dentro da Falange de São Benedito, dentro da linha de Oxalá, a linha da fé. Tenham isso decorado, tá? Isso é importante para dar firmeza para vocês. O povo da costa, propriamente dito, vamos entrando aqui já nesse sentido, o povo da costa é um povo que tem uma capacidade muito grande no que tange ao mercantilismo e à flexibilidade. Essa costa que nós estamos nos referindo aqui é a costa da mina. A região, também conhecida como Costa dos Escravos, de onde eram aportados os escravos, os africanos que viriam a ser escravizados, perdão, para todo as colônias americanas. Então, aquela população era levada até esse local e de lá elas entravam nos tumbeiros, né, que são os navios de tráfico escravo, e eles entregavam esses povos no, nas colônias. Claro que muitos morriam no caminho. O povo da costa, ele é composto basicamente por africanos ou descendentes de africanos de identidade de Mina. E o povo da costa compreende onde estão hoje os estados de Gana, Benin e Togo. E eles não têm cultura banto, eles têm uma cultura mais próximo do Jeje, do Fon, do Nagô e Iorubá. É essa a ideia que eles têm sobre culturamento. Mas os povos que se manifestam aqui, eles se manifestam com uma capacidade mercantilista, são extremamente flexíveis e ótimos para lidar com vários tipos de assunto. E quem são esses povos? Os baianos. Teremos pretos velhos de Minas? Teremos. Teremos pretos velhos da costa da Guiné? Teremos. Tá? Mas a maior parte dos baianos, propriamente dito, eles estão no povo da costa. O baiano, ele é considerado um preto velho mais jovial, né? Um preto velho que não tem essa identidade tão próxima do africano. E muitos deles já eram espíritos ou pessoas que eram trabalhadas para serem dirigentes, sacerdotes e místicos, magos, feiticeiros, dentro das suas próprias culturas. Quando a gente fala de Bahia, a primeira imagem que vem é a Bahia de Todos os Santos, que é o estado da Bahia. Mas não é de lá que eles provêm. Como vocês estão vendo nos mapas aí, temos aí, deu um problema no slide aqui, eu acabei não corrigindo. Nordeste do Brasil no século XVI. É esse mapa aqui da esquerda do vídeo, né? Então a gente vai ver aí o Maranhão enorme, ocupando um espaço muito maior do que ele ocupa hoje, provavelmente. Pernambuco gigantesco e Bahia. E os outros estados do Nordeste sumiram. Isso aqui já era no século XVI, gente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele não chegou para criar a colônia. Demorou anos para alguém definir uma colônia. Chegou aqui, fincou a bandeira e falou: essa terra é de Portugal. E foi embora. Logo, logo ele foi embora. Procurar o caminho para as Índias. Posteriormente, vieram pessoas, de 40, 50 anos depois, e transformaram o Brasil em colônia, propriamente dito. Essa região de Pernambuco, né, a capitania hereditária de Pernambuco, é uma das mais bem-sucedidas da história mercante do mundo. Era onde Portugal começou a tirar seu dinheiro. E não era com ouro, era com açúcar. Era com a cana-de-açúcar e aguardente, propriamente dito, né? Então, Pernambuco era o grande celeiro. Nem tanto a Bahia, não o Maranhão, mas Pernambuco era o grande celeiro. E vocês veem aí, era um dos locais mais prósperos que tinha no Brasil. E também tinha uma outra consequência da prosperidade, né? Pensamentos divergentes e subversivos. Então, grandes processos de revolta vão acontecer em Pernambuco para ter uma independência, para ter um desligamento de Portugal, às vezes não só para se tornar independente mesmo, propriamente dito, um brasileiro, pernambucano, mas às vezes para se tornar parte da França ou parte da Holanda, como a gente vai encontrar com as invasões que foram ocorrendo diante da história. Mas vocês percebem que Pernambuco perdeu muito do seu espaço no mapa atual, que é o mapa da direita. E isso se deve muito por represália dessas manifestações, onde Pernambuco foi sendo retalhado e dando origem para locais como Piauí, né, parte de Piauí, parte da Bahia, que a Bahia cresceu bastante, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, próprio Ceará. Tá? Então, Pernambuco se perdeu bastante aí. Por isso que eu achava estranho quando os pretos velhos se manifestavam, e principalmente quando vinha a linha dos baianos se manifestavam, e eu ouvia os baianos falando: ó, gente, cabra, peste, essas coisas assim mais forte, que é uma característica marcante do povo pernambucano. E o meu próprio baiano, quando ele se manifesta, ele fala muito disso, ele fala assim: eu não gosto de ser chamado de baiano. E eu sempre falo assim: mas, poxa, por que que você não gosta de ser chamado de baiano se você é baiano? Você é conhecido como o Baiano Severino. Ele falou assim: não, mas eu não sou da Bahia. Eu nasci em Pernambuco. Então, Bahia aqui, que a gente vai ter um entendimento, é um espaço próximo a veios d'água. Quando a gente vê hoje o mar, nós sabemos que é o um mar. Mas imagina um português do século, né, 16 chegando no pleno rio Amazonas, olhando aquele rio, vendo aquela imensidão de águas e vendo que não tinha como chegar à próxima margem. Aquilo lembrava muito o mar para ele. E é aí que a gente entra falando que todos os grandes corpos de água são considerados grandes baías. E então os povos baianos são aqueles que acabam ficando próximo aos corpos d'água, porque é de onde você consegue sustento. Você consegue água para o gado, água para plantação, água para o próprio sustento, né? Para você ter um povoado, você precisa ter acesso à água e comida. E a água gera comida, tá? Então, quando a gente vai falar de baianos, a gente vai falar não só dos baianos da Bahia, mas geralmente esses baianos que falam mais oxente, cabra, peste, essas coisas assim, que tem é o sotaque, é o jeito de falar pernambucano. Lembrando que Pernambuco, quando a gente pensa em Pernambuco, não é o Pernambuco atual. Quando a gente pensa em Bahia, não é a Bahia atual, mas é a Bahia do século XVI, do século XVII, do comecinho do século XVIII. Tá? Essa é a ancestralidade que a gente tem. O entendimento que nós precisamos ter aqui é de que a Umbanda, ela é proveniente de um processo ancestral. O que existia lá na África, nas regiões Bantu, para o Brasil, foi tentado uma ressignificação, que não dava para ser exatamente como era na África. Então, na ressignificação, num próximo entendimento que havia aqui, transformou-se isso naquilo que nós chamamos de Calundus. A gente tem algumas coisas registradas, mas muito pouco registrado, né? Devido à deficiência de registros textuais mesmo, né? Nessa época. Então, os Calundus, eles buscavam essa origem banto da religião. E dentro dessa prática de origem banto, existe o culto aos ancestrais. E quem são os pretos velhos? São os nossos ancestrais. Mas o preto velho, propriamente dito, ele já é um brasileiro. Então, a gente não vai cultuar o preto velho advindo da África, mas o descendente dele, que acaba sendo aquele que vai ter uma identidade, que vai se identificar com o processo católico, né, vai ter o um nome católico, vai rezar para Jesus Cristo, apesar de não abandonar os suas próprias divindades. Tá? Então, quando a gente falar sobre Bahia, você não imagina a Bahia agora. Você imagina a Bahia de antes e todos os corpos de água do século XVI. Então, a maior parte dos baianos estão ali, em Pernambuco. E a gente sabe que eles são exímios conquistadores, galanteadores e conseguem dinheiro fácil pra gente, né? São ótimos para conseguir dinheiro. Continuando aqui. Então, esse é um povo que tá dentro do povo da costa, que é o povo que vive nas costas d'água, a costa, assim, próximo aos veios de água. Na sequência, nós temos os povos de Congo. O Congo não é o que nós vemos no mapa hoje. Se você pegar o mapa mundi hoje, você vai encontrar dois Congos. A República Democrática do Congo e a República do Congo. Não é sobre esses Congos que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o Reino do Congo, que tinha um rei, o Manicongo. Tá? Essa região, ela abrangia o Reino do Congo mesmo, ele abrangia desde o noroeste de hoje, onde é Angola, parte oeste de onde é a República Democrática do Congo, a parte sudoeste e a parte oeste da atual República do Congo e o centro-sul do Gabão. Ou seja, era gigante este reinado. E aqui nós começamos a quebrar mais mitos perpetrados pela história. Tá? O povo do Congo, eles não eram iletrados, incultos e afins. Não, eles eram extremamente sábios. O Manicongo, dentro dos primeiros contatos com os portugueses, foi um dos primeiros povos africanos que teve contato comercial com os portugueses, eles identificavam a necessidade de compreender a cultura portuguesa. Nessa época nós não estamos falando de escravidão ainda, tá, gente? Só de relações comerciais de bens de consumo mesmo. Então, o próprio rei do Congo, ele manda parte da sua corte, dos filhos da sua corte, né, para Portugal para estudar a religião, a filosofia, o entendimento de vida daqueles, para eles trazerem isso para o Congo. Isso é uma característica muito forte do Banto, que é a compreensão dos sistemas de crenças e filosofias dos povos estrangeiros, a absorção disso e uma ressignificação disso dentro dos seus próprios entendimentos. Então, aquela história que a gente fala assim, o português forçou o povo da África aceitar Jesus Cristo e o cristianismo, não é verídico. Foi o próprio rei do Congo que teve essa ideia para ter mais poder político, tá? E inclusive ele mesmo se batizou como cristão, chamando, acho que se não me engano, Manuel I, né, do Congo. Então tem todas essas questões políticas que são importantes. O povo do Congo, os pretos velhos de Congo, eles são pretos velhos, mas aguerridos. São aqueles pretos velhos que não ficam dando volta para falar, não vão comendo pela beirada, não vão comendo mingau pelas bordinhas. O que eles fazem geralmente é bater de frente. Então, se você falar com um preto velho de Congo, ele vai te falar a real, né? E geralmente eles vão falar assim: vamos mirongar? Ele adora um feitiço. E eles geralmente estão associados às forças de Ogum e Ansã. Não necessariamente esse nome, né? Porque por uma cultura banto é Nkosi e Matamba, tá? Que são as energias mais associadas a eles, que a gente traduz hoje aqui no Brasil para Umbanda como Ogum e Ansã. O povo do Congo é de cultura banto. Aí temos o povo de Angola. O povo de Angola é o local onde que teve mais influência portuguesa. Praticamente o que nós conhecemos hoje como Angola é uma resultante da colonização portuguesa na África. Tanto que Angola fala português, o Congo não fala português, tá? Então, na Angola, era conhecida como o Reino do Dongo. Não confunda com Congo. É Dongo com D, D de dado. Então, essa região onde que era compreendida Angola, ela ficava ao sul do Reino do Congo, entre os rios Dande, ou Dandi, e Kwanza. E a leste das regiões de Matamba e Lunda. Todas essas regiões acabam fazendo parte hoje da Angola que nós conhecemos, tá? Mas não era isso que era antigamente. Esse é um povo que tem, assim, a maior influência deles, realmente, a cultura banto. Só que eles trazem já uma mistura das suas práticas com as práticas cristãs, dentro dos processos mágico-religiosos. Outra coisa, o entendimento banto de associação religiosa é tudo aquilo que me dá mais poder, para mim é bom. Então eu vou pegar, mesmo que é estrangeiro para mim, porque isso vai me dar mais poder, mais axé, mais mojo, que é o jeito que eles entendem a vida, tá? Então vocês vão ver aí que é uma dos grupos mais populosos e tem diversos subgrupos dentro dele, dentro do grupo de Angola, como Arruda, como Aruanda, né? E outros mais. Arruda, mais ou menos, porque ela sofre um entrecruzamento com com outro povo que a gente vai falar mais para frente. Geralmente, quando a gente fala assim, ah, não sei de onde que o preto velho vem, provavelmente ele vem de Angola. Tá? Ele pode não ter o sufixo de Angola, mas vai ter um qualquer outro sufixo que vai enquadrar ele como Angola. Então são os generalistas, tá? Onde você vai encontrar vários tipos de espíritos aqui trabalhando com práticas mágico-religiosas. O povo de Benguela, que é o nosso próximo povo aqui, que eu falei até no online, brincando. Ninguém conhece quem trabalha com Benguela. E a Leila comentou, sim, existe aqui Pai João de Benguela. Então, é muito difícil, porque ele não é pop, não é conhecido, tá? O entendimento do povo de Benguela, primeiro, onde ficava Benguela? Benguela era um reino também, tá? É um reino que pegava a maior parte hoje da província de Benguela, que faz parte de Angola, tá? E o sul do Kwanza do Sul, que era uma outra região. Essa região é meio pequenininha, né? Se a gente for comparar com os outros reinos que a gente está vendo. Então, tem uma especificidade no trabalho dos pretos velhos que atuam sobre essa irradiação. Apesar dos pretos velhos serem brasileiros, eles, pela ancestralidade, atuam em determinados aspectos da sua ancestralidade. Então, um preto velho que tem uma raiz a Angola, ele vai trazer muito dessa raiz Angola para suas manifestações. Um preto velho que tem raiz Benguela vai trazer muito da raiz Benguela para suas manifestações. Benguela, os povos de Benguela têm um lado focado na adivinhação e nos processos de cura espiritual. Vamos entender aqui. Hoje, se eu tenho que ir no médico, eu vou lá, ele vai me examinar, vou passar pela consulta, ele vai me dizer pelos meus sintomas o que eu tenho e me dar remédios ou tratamentos para que isso seja curado. Antigamente não existia isso, não existiam médicos. E como que era feito? Você era levado a um adivinho, a um sacerdote, a um feiticeiro, ele ia por processos oraculares jogar e ver ali o que que você tinha. E também perguntar quais os remédios que você tinha que utilizar. E aí procedia a cura. Então, o entendimento de cura para o povo de Benguela é uma cura muito mais ampla. E esse processo adivinhatório faz parte da pesquisa para saber o que que está acontecendo. Às vezes era uma demanda espiritual. Precisa agradar determinado espírito, às vezes é um parente morto que não conseguiu luz, alguma coisa do tipo. Justamente isso aqui não é famoso, isso aqui não chama atenção, né, nos terreiros, e por isso que a linha está sumindo, ninguém está falando mais dela. Dentro daqui, a gente também tem o povo de Moçambique, né? O povo de Moçambique, que hoje a gente conhece como República do Moçambique, que pertence ao lado leste do continente africano e já é banhado pelo Oceano Índico, próximo da Arábia ali e tal, isso aqui. Olha como mudam as coisas, né? Muda muitas coisas. O Moçambique fez fronteira com muitos países de influência árabe e muçulmana. E claro que isso ia influenciar muito o seu processo também cultural e religioso. Apesar de ser um povo aguerrido, um povo guerreiro, geralmente formado por muitos estrategistas militares, advindo justamente desse conhecimento do muçulmano, do islâmico, tá? Eles têm um aculturamento diferente. Ainda tem raiz banto, mas tem um aculturamento diferente. É parte daí de surgem os famosos povos muçulmanos que acabam vindo para o Brasil também. Moçambique foi uma colônia portuguesa e conseguiu a sua independência muito recentemente, através de uma expulsão dos portugueses que voltaram para Portugal com uma mão na frente e outra atrás, né? E foi uma coisa bem sangrenta de se ocorrer. Moçambique ainda fala português, né? E eles reivindicaram o seu território com certeza, que era o território deles, e tocando o país deles do jeito que eles entendem. Afinal, o país é deles, né? Então, o povo islâmico, a gente acaba tendo uma depreciação sobre o islamismo por essa islamofobia que a gente tem hoje em dia. Mas o povo islâmico, o povo árabe, é muito inteligente, muito sábio. Eles trazem para a gente muito desse entendimento, dessa cultura. Trazem para a gente estudo, trazem matemática, trazem a escrita. São povos que sabem ler e escrever, porque para ler o Alcorão tem que ser letrado, né, em árabe. E isso era meio que uma obrigação. E claro que através da cultura, através da educação, você consegue processos diferentes, consegue processos evolutivos. Mas também é um povo muito guerreiro, né? Um povo muito guerreiro. E a gente vê que as energias mais associadas a ele são Oxóssi e Ogum, desse povo de Moçambique, tá? O povo de Luanda era de uma região conhecida como Ilha de Luanda, ainda fazendo parte do Reino do Dongo, que era parte do que hoje nós conhecemos como Angola. Veja que curioso, né? Apesar de pertencer a esse reino do Dongo, eles eram muito diferentes, até por causa do isolacionismo da ilha. E um processo similar a gente vê aqui no Brasil, acontecendo na região de Santa Catarina, onde todo a Santa Catarina continental é diferente da forma de cultura cultura da ilha de Florianópolis, que é a capital, que foi uma outra forma de cultura, uma outra forma de colonização e por uma cultura diferente. Então você vê que o povo do oeste catarinense, por exemplo, é muito mais gaúcho do que o povo da ilha de Florianópolis, né? Que justamente pelo seu isolacionismo gera uma autonomia. Apesar de ser um povo pertencente à Angola, justamente por causa esse isolacionismo da ilha de Luanda, eles acabam ganhando uma autonomia nas manifestações. E eles têm uma forte influência de forças emocionais para tratar, são cercados de água, como Oxum e Iemanjá, tá? Para tratar processos de fertilidade, de criação e etc, etc e tal. Uma grande falangeira que nós temos é a chamada vovó do Imbigo, que vem da linha de Luanda, né? Vem desse povo de Luanda. Não é umbigo, tá? Vou repetir o que eu falei no online, é imbigo mesmo. É o jeito errado de escrever, mas é o jeito que ela se representa, a gente tem que respeitar. E tem uma mironga aqui, na apostila para vocês fazerem para a questão de gestação, para quem quer engravidar, ou se vocês conhecem alguém que queira engravidar, para isso também. Mas a vovó do Imbigo trabalha com muito mais do que isso. Trabalha com aqueles processos onde a gravidez é difícil, onde a gravidez de risco, para favorecer o parto e também pro pós, né? Pro pós-parto, porque elas eram parteiras, tá? Parteiras. Dentro da característica do povo de Luanda, a gente vai encontrar muito mais pretas velhas do que pretos velhos, apesar de existirem, tá? Mas é muito mais pretas velhas do que pretos velhos. Na sequência, nós temos o povo de Guiné. O povo de Guiné é de uma região conhecida como Guiné-Bissau hoje. Vocês percebem que até então falamos do povo da costa, que não é de origem banto, e vários povos bantos, e agora estamos falando do povo de Guiné, que também não é de origem banto. Esse povo é um grande conhecedor das ervas e das rezas que promovem a cura. São grandes curandeiros, e justamente por isso eles estão associados ao Oxum e Oxóssi. Eu citei no online falando que era muito comum de existirem sacerdotes, né, feiticeiros, que pegavam lama do rio, argila do rio, misturavam com arruda e tal e faziam um processo de cura, como a gente vai ver na próxima falange. Isso é muito importante de se ter na cabeça. O povo de arruda, né, que é um povo que é muito conhecido também, que a gente acaba falando, povos de arruda, povos das matas. Eles são parte da Guiné. O nome povo da Guiné não quer dizer a planta em si, mas o povo da Guiné trabalha muito com as ervas. Então, tudo aquilo que tiver nome de planta acaba adentrando no nome, no, no, na questão aqui do povo de Guiné, tá? Então, Pai Francisco das Matas, ele tá no povo da Guiné, tá? Pai João de Arruda, tá no povo de Guiné, tá? Se existir qualquer outro nome de planta, ele vai estar tá aqui no povo da Guiné. O povo de Arruda, que está dentro do povo da Guiné, eles são diretamente descendentes de Angola nesse sentido. Aqui a gente já encontra uma diferença na questão cultural. Até então a gente via uma restrição cultural dentro da formação dos povos. No povo de Guiné, a restrição não acontece por cultura, mas acontece por conhecimento. Então, todos aqueles que trabalham por influências das magias vegetais acabam se encontrando dentro do povo de Guiné. Independente se são Fon, Yorubá, Jeje, Nagô, muçulmano, não importa, vai estar aqui, tá? É um povo que atua muito por quebra de demanda por meio de ungüentos. Então, quando eu falei assim, daquela lama vegetal que você fazia, né? Uma lama misturada com arruda macerada, a pessoa era deitada e ficava um dia, 2 dias deitada ali, só com a abertura da lama no nariz e na boca, para dar comida, dar bebida, né, para essa pessoa e para ela respirar. Hoje é impossível a gente fazer isso no terreiro, né? Não dá para fazer isso no terreiro de jeito nenhum. Mas era um processo de cura que existia, tá? E essa linha de Arruda é muito influenciada por Ossain, Oxóssi e Ogum. Temos aí também outros povos que vocês ficam falando, mas onde estão esses outros povos? Cadê esses outros povos? Né? Tipo, um preto velho muito conhecido, Pai Benedito de Aruanda. Todo mundo tem um Pai Benedito de Aruanda hoje em dia. Aruanda, quando a gente fala sobre Aruanda, nós estamos falando também de um povo que está ligado ao povo de Angola. Eles são descendentes originários de Angola, mas já estão em solo brasileiro. Eles são os primeiros descendentes do povo de Angola. Então, os africanos angolanos que foram trazidos para cá, para o Brasil, para serem escravos, eles geraram descendentes. Essas pessoas, eles eram conhecidos como povo de Aruanda, que na verdade é a Ruanda, que é uma localidade lá em Angola, que pela perca linguística se torna Aruanda, né? Então, esses primeiros descendentes, eles têm uma proposta muito diferente das outras propostas dos pretos velhos. Enquanto os pretos velhos estão trabalhando para vários motivos, e principalmente motivos físicos, né? Dinheiro, saúde, essas coisas e tal. O povo de Aruanda, ele está muito ligado mais às questões filosóficas. Então você vai ver eles dando muito mais sermões, você vão ver eles ligados muito mais às lições espirituais. Porque, imaginem, é um povo que é descendente de um povo destituído de pátria, destituído de cultura, que está num solo que não é o dele. Né? Ele não se entende, ele está perdido na cultura, então ele acaba se assimilando às culturas que ele tem acesso, que são as culturas dos indígenas, a cultura dos seus feitores. Tá? Então eles estão muito mais ligados para esse processo de evolução espiritual. Então eles sabem que o processo material é ilusório, vai passar, eles vão morrer, e o processo real acontece do outro lado, que é o processo elevatório. Então, sempre o seu jeito de falar vai vir carregado de sermões e lições espirituais, sempre. Carregado de doutrinas filosóficas, sempre. Tá bom? Povos dos cruzeiros, o povo das almas, geralmente eles também estão ligados ao povo de Angola e ligados ao povo de Aruanda, por assim dizer. Mas o povo dos cruzeiros, ele trabalha mais com um processo assim de transpassar ou criar passagens. Né? De uma situação para outra. Então, espíritos que estão perdidos no mundo, perdidos, com almas penadas, por assim dizer, que perdem o seu propósito, que ficam angustiadas, revoltadas e afins, não conseguem fazer a passagem. Geralmente, os pretos velhos dos cruzeiros trabalham com esse processo de passagem desses espíritos. Os pretos velhos das almas também trabalham com esse processo de passagem, mas geralmente são espíritos que são enviados para a gente como magia ou como demanda. Então, o espírito que é enviado como demanda para a gente, o preto velho de almas, vai pegar esse espírito, trabalhar ele para que ele ressignifique isso e faça a sua passagem, tá? E por fim aqui o preto velho Cabinda, né? Que é um nome que tem a vovó Cabinda, muito conhecida, e que a gente não encontra, né, um local para pôr ela. Algumas pessoas colocam Cabinda dentro da linha da Costa, mas para mim não faz sentido. Porque Cabinda faz parte de cultura banto, tá? E ela fazia parte, né? Era uma região que fazia parte do antigo reino do Congo. E ela tem os pretos velhos Cabindas, eles têm forte influência nos campos emocionais mais intensos, mais densos, mais profundos, que é o caso de depressões, é o caso de transtornos de ansiedade, burnouts, é o caso de melancolias, é o caso de esquizofrenia, é o caso de bipolaridade, transtornos obsessivos, perda de identidade, falta de amor próprio, processos suicidas, etc e tal. E as energias que atuam nele são as energias emocionais mais fortes, que é Nanã e Oxum, tá? Então aqui não adianta você falar com uma vovó Cambinda sobre o amor perdido. Ela vai dar risada da sua cara, mas ela vai trabalhar nos seus aspectos mais profundos do seu inconsciente. E temos aí também outras duas nomenclaturas de pretos velhos, que são os pretos velhos Kengelé e os pretos velhos Quimbandeiros. O preto velho Kengelé, ele é um preto velho que não está na linha de Oxalá. Eles estão na linha de Xangô. Então, na linha de Xangô, você vai ter lá caboclo, 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 seis linhas de caboclo, daí tem a última lá, preto velho Kengelé. Kengelé é uma corruptela do nome Quenguela, da região de Angola. Também é um povo de cultura banto. Tá? Mas ele tem uma fluência muito grande de mistérios ancestrais. Tá? É muito mais comum encontrar aqui tios e tias. Tá? Na apostila está até escrito vovôs e vovós. A gente encontra também. Mas é muito mais fácil encontrar tios e tias do que você encontrar outros povos aí. São os pretos velhos que se manifestam de forma mais altiva e mais jovial. Não necessariamente como um jovem mesmo, mas não necessariamente como um ancião, tá? Então, os vovôs e vovós que a gente pode encontrar aqui, que muitas vezes eles são chamados assim, pais e mães, na verdade são tios e tias, são jovens, são mais jovens, né? Estão na meia-idade ali, vamos dizer assim. Eles são associados muito à energia da terra, por isso eles gostam muito de trabalhar com pedras, tá? E eles promovem a justiça kármica, tá? Tem que ter bastante isso na sua cabeça. Eles atuam no equilíbrio, na harmonia. É muito normal você ter um preto velho de Kengelé gostando de receber pedras, mas não cristais, né? Né? Cristal de quartzo, sodalitas, ametistas, citrino, não. Gosta de pedra mesmo, pedra bruta, pedra rocha, né? E no online eu ensinei até uma firmeza que você faz. Você vai pegar uma cumbuca redonda de madeira, você vai colocar um fio de cobre por baixo, você vai encher de brita, que é aquelas pedras de construção, tá? E você vai fazer outras oferendas por cima. Isso daí para ter um assentamento propriamente dito deste povo, tá? Que é o povo de Kengelé, que é um povo que vai trabalhar muito com essas questões. De Xangô mesmo. Então vai pegar lá esse pote redondo, vai colocar um fio de cobre embaixo, no formato do pote redondo, é um assentamento que você está fazendo, vai encher de pedregulho em cima, você vai colocar um jaspe vermelho, é um, tá? Rolado, quebrado, não importa como, você vai colocar um, tá? E você vai fazer oferendas a ele com fumo de rolo, uma vela branca e um vinho. Tá? Você não ofereceu café, que é a bebida original tradicional do preto velho. Você vai oferecer o vinho. Ou isso aí você vai oferecer geralmente no local de comida, perto de um armário de comida, um depósito de comida ou da cozinha. Eu separei. Hoje, gente, nosso armário de comida fica na cozinha, mas antigamente não ficava, né? Então eram separados. A despensa era separada da cozinha. Você vai deixar lá. Para que serve esse tipo de assentamento? Para que você acender lá a velinha para isso? Ele vai impedir injustiças, partindo daquilo que dá o nosso sustento. No caso, chefes malas, né? Chefes FDPs que querem prejudicar a gente ou que querem passar a gente para trás. Tá bom? Então, esse é o tipo de mironguinha aí que vocês vão ter para fazer para os Kengelês. Existem os pretos velhos quimbandeiros. Os pretos velhos quimbandeiros são Exus, tá? Não são mais nada menos do que Exus. São pretos velhos que não conseguiram ainda a evolução moral necessária, mas eles se apresentam com o arquétipo do preto velho, tá? Então você vai ver lá um homem curvado, nem sempre tão ancião, mas você vai ver um homem curvado, que usa fumo, que usa isso, que usa aquilo. E que se parece muito com o preto velho, mas não é propriamente dito. Ele é um preto velho quimbandeiro. É um Exu manifestado no, na forma de um preto velho. Tá? Então, esses são os pretos velhos quimbandeiros. Eles estão lá naquela linha de Santos e Almas. Aqui a gente já pegou já parte da gravação do online, que eu vou pôr posteriormente para vocês. Só vou deixar uma ressalva aqui que o pai João Maria. Ele é uma importância muito grande, tá? É, por não ser um preto velho negro. Ele é um preto velho branco. Mas ele é um missionário. E a gente tem outras também, Maria do Rosário. É, e tem outros pretos velhos que também atuam dessa forma. O próprio Bezerra de Menezes, ele se manifesta com o arquétipo de preto velho dentro da Umbanda, quando necessário. Tá? Então é isso aí. Bom, gente, aqui agora eu vou fazer já a ligação com o online, que conseguiu ser gravado, porque, novamente, peço desculpa a vocês, tivemos problemas tecnológicos tremendos. É, pode ter parecido que ficou mais corrida essa explicação, mas não ficou. Então, vocês não ficaram sem, nenhum tipo de entendimento do que foi passado no online. É que online, por causa das interferências, das pausas que a gente tem que dar e tal, acaba sendo um pouquinho mais demorado mesmo, mas vocês vão ter o acesso a todo o conteúdo aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês posteriormente me enviarem, sobre isso aí, e agradeço de antemão. Então, vou fechando aqui e vocês continuam agora com a gravação do online. João Maria Agostinho. Cara, mas existe preto velho branco na Umbanda? Existe. Existe preto velho branco na Umbanda. Tá? Infelizmente, a gente tem uma visão que é tudo muito. Como a gente pode dizer? Que é muito ruim, de achar que o preto velho ele tem que ser negro, ele tem que ser velho, etc. e tal. Como vimos, não é. E algumas pessoas usam isso como uma justificativa de preconceitos. Tá? De preconceitos. Existem alguns pretos velhos que não são pretos. Eles são chamados de missionários, mas eles se manifestam na linha dos pretos velhos. Principalmente nas linhas de Aruanda, que é o caso dos pretos velhos, por exemplo, desse pai João Maria de Agostinho. Tem um texto dele incrível no material lá, e eu vou deixar disponibilizado para vocês depois, tá? Então, o pai João Maria de Agostinho, ele era um branco missionário, que acabou fazendo um grande tour ali pela região sudeste do Brasil e acabou trazendo muito, muito, muito de influências para as pessoas, tá? É interessantíssimo notar lado a um processo magístico. Ele só tem que fazer magia, ele só tem que aparecer na hora que a gente está fumando cachimbo. Não, nada disso. Existem vários Marias, Pai João Maria, vários dentro da Umbanda. Todos eles faz parte dessa categoria de missionários, tá? Então, o pai João Maria Agostinho, ele é um desses missionários. Eu escrevi um pouco mais sobre ele, tem um texto na apostila sobre ele, que eu convido vocês a entrarem nesse assunto para terem uma compreensão melhor e ter uma compreensão de entendimento que nem todo preto velho precisa ser preto, precisa ser velho. Vocês vão ver que pelas atitudes que este cara tinha, ele pode ser considerado da mesma forma. Da mesma forma, tá? É bem interessante mesmo. Bem interessante mesmo para vocês perceberem. Inclusive, temos imagens dele, né? Alguns pretos velhos que são muito populares, muito populares, muito populares mesmo, tá? É o Rei Congo, e a gente sabe que ele está lá no povo de Congo, né? Temos o pai Benedito de Aruanda, tá? O pai Benedito de Aruanda é incrível. Tá? Apesar de ser muito usado hoje em dia como processos errados, né? Todo mundo tem o Benedito de Aruanda, mas o Benedito verdadeiro, né? Aquele que você sabe que é o Benedito de Aruanda, ele tem assim, um processo incrível. É fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Você vai ver que a profundidade filosófica deste preto velho é uma coisa assim absurda. É aquele que te tira toda a roupa, né? Na hora que você está num terreiro consultando. O Rei Congo, por sua parte, estou falando dos dois aqui para vocês terem um processo de dualidade. O Rei Congo, na verdade, ele não é tão bonzinho. Então é um preto velho que vai dar mais patada, vai ser mais grosseiro. Muitas vezes ele vai falar de um jeito mais imperativo. E o Rei Congo. Ele tem uma característica diferente dos outros povos de Congo, tipo Maria Congo, meu próprio preto velho, Francisco do Congo, que ele não aceita levar desaforo para casa. Então, se alguém for meio malvado ou meio malcriado com ele, que a gente sabe que tem muito consulente malcriado, muito consulente, é capaz do Rei Congo gritar com ele durante a consulta. Então, esqueçam aquela história que o preto velho é bonzinho, né? Esqueçam. O Pai Guiné, aquilo que eu falei, é um cara que lida com muitas questões de identidade, de honestidade. O Pai Guiné, ele é absurdamente honesto nas suas manifestações e ele procura médiuns honestos. Existem médiuns que têm Pai Guiné que não são tão honestos assim. E o Pai Guiné, ele não consegue se manifestar neles. Existe uma separação, um afastamento das suas energias. Então, é uma coisa muito compreensível quando a gente diz que é preciso ter a compreensão das linhas que os pretos velhos atuam para a gente não sentar no toco do preto velho achando que vai ser tudo igual, que vai ser aquela passada de mão na cabeça, aquele passe de que nem nós falamos aqui, né? Aqueles passes que a gente tem e etc, etc e tal. Não é assim, tá? Maria Conga, outra preta velha porreta, né? É uma preta velha que é muito pesada, a densidade dela energética é muito grande, mas ela é um espírito elevado. E a Maria Conga, ela é uma das mais conhecidas porque ela era aquela tiazona que cuidava de todo mundo. Então, muitas vezes, até os próprios feitores, né, acabam buscando a Maria Conga, antigamente, quando ela era encarnada, para resolver os seus problemas da fazenda. Então, a Maria Conga, ela tinha um trânsito muito fácil entre o povo branco, por assim dizer. E muitas vezes ela sugestionava o seu feitor, o seu senhor, para dar melhores condições aos seus escravizados, no caso, né, com esses atendimentos. Então, ela é uma pessoa assim muito importante para a comunidade, muito importante mesmo. Gente, eu não sei se vocês estão reparando, mas está piscando o recording aqui do a gravação, né, do negócio. Ela apagou e ligou de novo umas 3 vezes. Aqui, eu não sei se deu algum problema na gravação. Se tiver dado algum problema na gravação, eu vou gravar offline depois tudo isso que eu tô falando para vocês para deixar disponibilizado, né? Como teve gente que não conseguiu entrar também na plataforma, porque falou que estava com problema, eu acredito que o Zoom pode ter dado algum problema. Então eu vou verificar aqui o que que aconteceu. Se porventura a gente perder alguma coisa, eu vou regravar isso aqui offline para vocês terem esse material guardado, tá? O pessoal tá falando assim, ó, aconteceu aqui também, avisou umas 2 vezes. Então eu acho que o Zoom tá com algum problema, né? Porque o Simpla ele conecta com o Zoom, né? E, bom, tecnologia a gente sabe como que é. Então, por favor, compreensão que se tiver dado algum problema, eu vou regravar isso aqui offline e disponibilizo para vocês posteriormente. Ah, o Fabrício falou assim, pode acontecer do Zoom fazer 2 a 3 arquivos para o workshop. Da outra vez ele fez um só, o Fabrício, de uso de velas, né? Mas como eu já perdi uma palestra inteira no Zoom também, então a gente fica meio ressabiado. Bom. Voltando aqui. Existe um que é um baiano, na verdade, que é um preto velho, mas é um baiano, que é o Tatá Baiano. Tatá Baiano é terrível. Terrível. É um baiano que se manifesta rodando, gingando na roda de capoeira e carrega 2 facão nas costas, 2 peixeiras, né? Na cinta, mas nas costas. E ele é um cara assim terrível. É um ex-preto velho quimbandeiro que se tornou um baiano, né? Então, aquilo que a gente estava falando lá, voltando, que eu queria entrar com vocês dos pretos velhos quimbandeiros, que os pretos velhos quimbandeiros, na verdade, eles são Exus, tá? Então, o preto velho quimbandeiro é um Exu que tem a roupagem fluídica do preto velho. É isso, tá? Então, o Tatá Baiano se manifesta assim. Quando o Tatá Baiano ele acaba entrando na gira, ele vem girando, ele vem dançando, ele vem jogando com ginga de capoeira e geralmente ele pede 2 facões. Existe uma mironga de Tatá Baiano para se proteger dos inimigos. Você pega aqueles facões mesmo de canavial, né? E esse facão de canavial, você embebe ele com o óleo de dendê, com azeite de dendê. Você passa o azeite de dendê nele inteirinho, 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 inteirinho. E deixa aquilo lá brilhando. E depois você vai num local de mata, longe da sua casa, tem que ser muito longe, e você enfinca esse punhal no chão. E aí você chama o Tatá Baiano, você fala, Tatá Baiano, eu chamo você em nome de Deus, para que você ajude-me com os meus inimigos, que quando meus inimigos me procurarem, eles só encontrem este facão. É uma forma de, tipo, cegar os inimigos para que quando o inimigo tentar mandar inveja, magia, mal-olhado, etc, etc e tal, ele mande, na verdade, para o facão e não para a pessoa que tá lá, tá? Isso não tem na apostila também, viu, gente? Ó, o Guto falando, tô anotando tudo. Então anota aí, Guto. Anota aí que depois você vai me passar porque eu preciso lembrar exatamente tudo que eu passei para a galera para gravar se deu problema, tá? É, agora aqui tá recording normal. Vamos ver o que vai dar depois no, na finalização. Bom, aqui é a parte que a gente tem da parte de teoria sobre os pretos velhos, tá? É, a gente vai abrir para perguntas. E aí eu quero só colocar umas contextualizações do que eu tenho aqui sobre pretos velhos também. Eu vi que aqui teve. Ó, a Leila falou assim: ó, no início não tava gravando e piscou aqui também. É, então. Pra mim aparecia o vermelhinho gravando, Leila. Agora que eu percebi que não aparecia no meu nome também. Não sei o que aconteceu, cara. Bom. A Adriana Abreu pergunta aqui: João de Camargo, da Igreja do Rio Vermelho, podemos considerar no Preto Velho? E é em cima disso que eu quero falar. Sim. Sim. É o Preto Velho chamado João da Caridade. Tá? Então, é muito comum a gente ir numa casa e você fala assim: ah, o pai Anastácio da Caridade, o pai João da Caridade. Onde eles estão nas linhas de pretos velhos? Não estão. Eles vão se associar à linha de Angola, porque a linha de Angola é bem abrangente. Mas quando o preto velho traz o nome dele Caridade, ele é um preto velho que vem da falange de João de Camargo. E João de Camargo, ele foi uma pessoa assim, incrível. Digo para todo mundo, assistam o filme Cafundó. É importantíssimo, tá? Com Lázaro Ramos. É um filme incrível. Assistam esse filme que vai trazer para vocês, gente, coisas hiper legais no entendimento sobre Umbanda. E ele não praticava Umbanda, mas vocês vão se identificar demais ali com isso aí. João de Camargo, ele era um alforriado, né? Ele tinha recebido a alforria. E ele é da região de Sorocaba. Serviu na Guerra do Paraguai, né? E ele acabou por meio da sua mãe, que foi virar quilombola e tudo mais, ele recebeu a mão de sacerdote, por assim dizer. E ele tinha vários conflitos. Ele conhece uma moça, ele tem problemas emocionais, ele bebe demais, ele se torna alcoólatra e Exu levanta ele. E o legal é que ele se cativa muito pela figura de um monsenhor, um padre da região lá de Sorocaba, que acaba virando seu mentor espiritual quando ele assume o seu processo de mentoria. E ele cria a imagem do Nosso Senhor do Bom Fim, que é o Jesus Cristo que segura o mundo na mão, dizendo: Jesus Cristo é tão poderoso que com uma mão só ele poderia destruir tudo, e ele não destrói, ele sustenta. E João de Camargo era um cara assim que não trabalhava por meio da incorporação, apesar de incorporar algumas vezes, mas principalmente por meio da clareaudiência, tá? Pela audição, realmente, tá? Então, tem uma igreja lá que ele construiu a Igreja do Rio Vermelho, ou da Água Vermelha, que é baseada em cima de um assentamento de um menino que morreu. Tá? Tinha um menino lá da região que acabou morrendo, e ele acabou criando o menino Alfredinho, ele acabou criando essa igreja próxima a esse assentamento dessa criança. Porque era muito comum, de quando uma criança morria, né, em algum lugar, de algum acidente, alguma coisa assim, né, colocar um cruzeiro lá e começar a render culto àquela alma que tinha partido. É muito comum isso aí. E vocês vão ver que tem isso aí lá, tá? Tem isso aí lá. E ele começou além desse poder deste local, ele também trabalhava com esse menino Alfredinho, trabalhava como o senhor, trabalhava com outros espíritos mais, e ele tinha um pano, um echarpe, que ele ligava na estátua que tinha sido feita do Nosso Senhor do Bom Fim, e ele colocava aquela echarpe no ouvido para ouvir os espíritos falando com ele. E os espíritos traziam para ele muitas questões para a cura das pessoas. Ele foi preso várias vezes. Foi açoitado, foi acusado de vários tipos de coisas, passou vários perrengues. E o legal de tudo isso é que ele fazia isso com os pés em cima de duas pedras que estavam firmadas no chão, mostrando a conexão que ele tinha com a terra e com o divino. Mostrando que é preciso também ter os dois para você conseguir estar em equilíbrio. É uma figura extremamente cativante, uma figura assim fantástica. E hoje, o João de Camargo é conhecido como Jô, o João de Camargo, o João da Caridade, ou Nho João da Caridade, né? É, Nhojão, ele se manifesta como preto velho nos terreiros. Muito forte. E tem outros pretos velhos, né? Como o pai Anastácio da Caridade, o pai Alfredo da Caridade, que se manifestam dentro da sua falange, seguindo os seus ditames, tá? E vocês vão. Pois vem, vejam esse filme, vejam como ele é incrível, como ele é fantástico, e se apaixone por ele. A Leila pergunta aqui, Douglas, sobre a firmeza para o Tatabaiana, teria algo de manutenção para fazer de tempos em tempos? Não. Na verdade, você tem que esquecer isso lá. Se porventura você vier a receber uma demanda, alguma coisa negativa, ó, piscou de novo. O negócio do gravação piscou de novo aqui para mim. Desligou e ligou de novo. Tô achando que tá dando pau essa porcaria. Se porventura você sentir essa energia, você vai lá e refaz o facão. Você tem que refazer, fazer outro. Tá? É isso aí. Um outro entendimento que eu quero trazer para vocês é sobre o tabaco, tá? O tabaco, ele é extremamente importante para o preto velho. Extremamente importante. A maior parte dos pretos velhos vão trabalhar com o cachimbo. Alguns vão trabalhar com o charuto, mas são muito raros. Geralmente o Quenguelê ou o baiano, que é o charuto ou o palheiro, né? O cigarro de palha. Existem pretos velhos, mais velhos, que trabalham com palheiro? Sim, principalmente da falange de Guiné. Mas, genericamente, a gente vai encontrar os pretos velhos. Os pretos velhos usando o cachimbo. E não é o cachimbo de Angico, não é o cachimbo de Jurema, é o cachimbo comum, né? Aquele cachimbo tal. Muito antigamente, eles usavam ou do caracol, a concha do caracol para fazer o cachimbo, ou usavam fornos de barro, ou usavam sabugo de milho, mas hoje a gente usa o de madeira mesmo, que é o mais usual. E o preparo do fumo do preto velho é importantíssimo. A gente não compra um fumo pronto, entrega assim pronto para o preto velho. Você vai comprar um fumo que é forte. Por exemplo, um fumo Arapiraca, que é um fumo bem forte, tá? Então você vai comprar esse fumo, só que você não vai entregar ele só assim para o preto velho. Você vai preparar esse fumo. Existe um processo de preparação do fumo. O processo de preparação, você vai acrescentar várias outras particularidades neste fumo. Você vai acrescentar algumas ervas que são propiciatórias conforme o preto velho pediu. Quais são essas ervas? Essas ervas são dadas pelo seu preto velho e pela sua preta velha. A base é o fumo, é o tabaco. Mas outras coisas vão ser incluídas. Aqui eu posso dizer o fumo que eu faço para o Chico. Ele vai usar a maior parte de tabaco, vai usar alecrim, alfazema, sálvia e hortelã. É isso que ele pede dentro do fumo dele. E aí se mistura isso, deixa um tempo decantando. Você não pode fazer no dia que você vai usar, você tem que deixar pelo menos um mês decantando num pote, você vai fazer em grande quantidade, né? Deixar num pote decantando. E depois você vai pegar esse fumo e vai dar pro seu preto velho usar. O preto velho usa o fumo não porque ele é um viciado no fumo, mas porque ele vai transportar isso como uma defumação na hora que ele está fazendo o atendimento. Então é muito normal você ver um preto velho baforar no consulente. Não é falta de educação do preto velho. Na verdade, é uma forma de trabalho que ele tem, uma forma de energia que ele manifesta para fazer a limpeza do preto velho. Para fazer a limpeza do preto velho. O consulente vai sentar e o processo de limpeza que o preto velho faz é com o fumo. Então, não caia nessa ladainha que a gente ouve por aí, muitas pessoas ouvem por aí, falando que o preto velho ele depende de tabaco, só de tabaco. Não é. Tá? Existem várias outras formas de se preparar. Também não compre o cumbaiá, que é o cumbaiá pronto. Eles não gostam porque tem pouca quantidade de fumo de tabaco. Isso é uma coisa que eu descobri recentemente, não foi pra vocês verem, né, como a gente está sempre aprendendo. Eu tomei uma chamada do vovô Chico, porque ele falou assim: ah, mas o meu filho comprou um fumo aqui que tem pouco tabaco. E era verdade. Tinha comprado cumbaiá para ele, para experimentar, e na verdade ele não gostou. Então é melhor a gente sempre preparar o fumo pro preto velho, tá? Preparou? Deixou decantar? Pode usar. Douglas, posso usar o fumo do preto velho num processo de meditação? Deve. Você tem que ter um cachimbo, você médium de Umbanda, tem que ter um cachimbo para você. Você vai pegar esse cachimbo, você vai lavar ele. Lavar, que eu digo, não é lavar o forno dele, dentro dele. É passar um paninho, né? De alfazema nele, deixar ele preparado, acender uma velinha pro preto velho do lado, uma velinha branca de preferência. E você vai consagrar esse tabaco para você, esse charuto, para esse cachimbo para você, tá? Ah, e aí você vai acender usando esse mesmo negócio como processo de meditação. Sabe quando a cabeça não está raciocinando, que você precisa muito de ter uma ideia, ou você está muito deprimido, ou você está com a cabeça cheia, você precisa de ter encontrar escapatórias? Acende o fumo, dá umas baforadas e magicamente a inspiração vem, tá? Magicamente a inspiração vem. Outra questão dos pretos velhos, da magia dos pretos velhos, é nem todo preto velho benze. A maior parte deles benze, mas nem todos benzem. Nem todos vão usar erva. Alguns vão usar estalar de dedos, a reza, tá? É muito particular deles. Nem todos usam velas, né? Mas quando usarem, geralmente vai ser nas cores branco, branco e preto, violeta e roxo, tá? Outras cores raramente são usadas. Raramente são usadas. Um preto velho quimbandeiro vai usar preto e vermelho. Ele vai usar preto e vermelho. Fora isso, todos os outros pretos velhos usam essas cores que eu citei: branco, branco e preto, o violeta e o roxo, tá? Os pretos velhos, independente do reino que eles vêm, do povo que eles vêm, eles têm uma missão muito clara de trazer sabedoria. Então, todos eles são sábios, sábios. Mesmo os mais jovens, né? Os que estão em Kenguele, eles são extremamente sábios. Então, a gente tem que aprender a ouvir também, né? O preto velho, ele não se manifesta no candomblé. O preto velho, ele não se manifesta nos trabalhos de orixá. O preto velho é um Egum, um ancestral. Ele vai se manifestar nesse tipo de trabalho, tá bom? Basicamente, é isso que o preto velho é. O preto velho é uma usina de magia. Ele é incrível no trabalho e tem um entendimento de como se os pretos velhos trabalham, a gente dá liberdade para o preto velho trabalhar. A Leila pergunta aqui: você teria como explicar um pouco sobre a palha da costa que os pretos velhos usam para os patuás? E explicar os patuás deles, claro. O patuá, na verdade, ele não é um processo dos pretos velhos como um todo, mas ele é uma das associações que nós pegamos daqueles povos malês e criamos, né? Povos de Moçambique. O patuá, ele é um conjunto de elementos que nós vamos usar para um propósito específico. Então, preciso de prosperidade, vou colocar elementos que me trazem prosperidade. Preciso de proteção, vou colocar elementos que me trazem proteção. Preciso de amor, vou colocar elementos que trazem de amor. Um patuá para o amor, você vai colocar lá folhas de rosas vermelhas, de rosas rosas, mesmo cor de rosa. Você vai colocar um pingente de coração dentro, né? Você pode colocar sementes de angélica, você pode colocar alfazema, você pode colocar um pedacinho pequeno de cristal de quartzo, você pode escrever o nome da pessoa. Você vai colocar elementos que têm ligação com esse processo que você quer. Você vai fechar o patuá e você vai amarrar com a palha da costa. Na verdade, a palha da costa, ela serve praticamente só para amarrar, né? Eles usam a palha da costa, mas muitas vezes a gente está substituindo por fita de cetim, porque a palha, com o tempo, ela degrada. E como o patuá tem que ser utilizado no bolso ou próximo do corpo, né? A gente acaba trazendo um desgaste maior para esse tipo de palha, né? Então acaba que a gente usa as fitas de cetim para fazer isso. O patuá, ele é feito para andar com a gente, tá? Não é feito para você deixar em casa. Existem patuás de casa, mas esses patuás de preto velho geralmente é para andar com a gente. O patuá de proteção muito legal é você escrever num papel com letras bem pequenininhas o Salmo 23, amassar todinho ele, colocar numa bolsinha de couro. Tá? Amarrar, costurar essa bolsinha de couro, passar uma linha, na verdade, aqueles fios aquelas bolinhas de ferro, né? Uma guia de ferro, na verdade, uma correntinha de ferro, e usar isso sempre no pescoço. É o bendito da mandinga, né? Que os malês tinham. Só que eles usavam versículos do Alcorão, dentro desses patuás, tá bom? Luana pergunta aqui, existem informações sobre quais tipos de espíritos trabalham nas demais falanges de Oxalá? Sim, existem sim. Deixa eu voltar lá na parte da falange. Na falange de Santo Antônio, de Santa Rita, Santa Catarina, Santo Expedito, São Francisco, basicamente se trabalham espíritos de missionários da fé. Então assim, Santo Antônio, Cosme Damião, Santa Rita, Santa Catarina e São Francisco trabalham padres, freiras, monges, irmãos, pessoas que eram de alguma forma ligadas aos processos da fé ou ligadas aos processos da religião, tá? No caso da falange de Santo Expedito, geralmente são guerreiros da fé, são soldados da fé, são militares que promulgavam a fé. Existem muitos monges militares. Se vocês assistem, gostam de seriados, tem um seriado muito legal para vocês assistirem, que é o The Last Kingdom, que conta a história sobre a invasão escandinava, né, invasão nórdica na Inglaterra. E tem um cara lá que eu acabei de esquecer, o Beoca, o padre Beoca, né, que vocês vão ver. Ele é um monge guerreiro, né, ele luta, além de proferir as rezas, fazer tudo aquilo que um padre faz. Esses missionários, guerreiros, eles estão dentro da falange de Santo Expedito. Dentro da falange de São Francisco, nós encontramos também os semirombas, que são os franciscanos, todos aqueles que fizeram voto de pobreza, com exceção do próprio Santo Antônio e do próprio São Benedito, que estão fora, né, que tem sua própria falange, mas todo franciscano, todo irmão franciscano estão lá, eles são os semirombas, que eles trabalham através de cultura de... Não é bem a cultura, mas é um processo de reza, de oração, de missão, de oratória, né? Tem um missionário muito importante nessa falange que se chama Irmão Ezequiel, que se manifesta para trazer palavras de boas novas para a gente, para dar sermões para a gente antes dos trabalhos mediúnicos. A Rose pergunta, esse patuá pode ser usado dentro da carteira? Esse da proteção que eu falei, não. Esse tem que só ser usado em volta do pescoço. Os outros que você faz, que se você fizer um para prosperidade, daí você usa na carteira. Todos os outros patuás, eles têm que ser usados em conjunto do corpo, ele tem que ser colado no corpo. Por isso que aquele patuá que vende lá, patuá original da Bahia, que vem numa bolsinha colorida, com o nome do orixá na frente, aquilo não tem valor nenhum, porque você não usa aquilo no corpo, você vai usar no bolso. No bolso pode, né? Mas você vai usar na bolsa, você vai usar na carteira. E não propriamente em contato com você, mais próximo, né? Os patuás, eles têm que estar assim. Geralmente, quando a gente usa o patuá, a gente usa na cintura, amarrado na cintura, tá? Não é no pescoço, como a gente está acostumado a fazer. Ele é amarrado na cintura com a parte do patuá bem achatadinha na barriga, assim, ou nas costas. Gente, tá liberado para perguntas, podem fazer perguntas, tá? O Guto falando, que sustos, o meu patuá no bolso. Não, no bolso pode. Que o bolso é quase como se fosse contato direto com a pele, né? Gente, o Guto falou assim, sem perguntas, só agradecer, mais um curso incrível. Muito obrigado, tal. Apesar das dificuldades técnicas que sofremos hoje, né? Isso acontece. Como a Leila já lembrou, nós estamos em Mercúrio retrógrado. A tecnologia, ela dá uns pipoco, né? Então, é complicado. Danilo coloca aqui, como se comunicar melhor com a linha de Aruanda? Eu trabalho com o pai José de Aruanda e às vezes eu sinto que ele se comunicar melhor comigo. Cara, a melhor forma de se comunicar com o seu preto velho é fazendo um assentamentozinho para ele, uma firmeza para ele, tá? Eu não gosto de usar muito imagens assim em casa, né? Eu tenho várias imagens aqui, mas elas são mais decorativas, por assim dizer, né? Eu tenho um preto velho de amigurumi, né? Que eu tenho aqui e tal, acaba sendo assim. Cara, o que eu vou dizer para você é para fazer uma firmezinha para ele, né? Colocar lá a velinha branca dele, o cafezinho preto dele sem açúcar e um pouquinho de fumo para ele todos os dias. Pode acender o palheiro, se for mais prático para você. Ele não vai se importar com isso aí, não. E fazer essa meditação diária ou semanal. Não precisa ser diária, porque diária já é exagero. Mas pode fazer uma meditação semanal com ele. Quando a gente se coloca numa posição de reverência, o espírito começa a se aproximar. Reverência não é submissão, tá bom? Reverência não é submissão. A característica do processo do Aruanda é que o Aruanda, ele vai trazer para você muito mais apelos filosóficos, como eu disse. Ele não vai estar ligado muito às questões físicas. Então, para ele, implica muito mais você se comunicar com ele pela reza, pela oração, para ter esse contato com ele, do que propriamente dito por outros aspectos, tá? Acendendo uma mironga, entregando um padê, entregando uma oferenda. Nós entregamos oferendas para pretos velhos e pretas velhas? Entregamos. Tem comidas que a gente dá. Mas geralmente eles comem a comida do orixá deles. Então, geralmente você vai fazer a canjica branca e entregar para o preto velho, né? Que é uma oferta dada para Oxalá. É uma canjica que você vai fazer só cozida em água. Ela não pode ficar muito molenga. E você vai colocar um pouco de mel por cima. E é isso. Sem sal, sem nada. Sem água também, você vai coar toda a água, só vai deixar os grãos. O preto velho aceita. Agora, se você for dar para ele comer, você vai fazer um munguzá, que é a canjica cheia, com canela, com cravo, com leite condensado, com leite. Se você for fazer um bolo de fubá com erva doce, eles aceitam também, entendeu? Mas o Aruanda, ele não vai estar nem ligando muito para isso. Ele vai querer mais que você faça esse processo de reza com ele, tá? Então é isso aí. Reza bastante com ele. O Fabrício Dias aqui, ó. Boa, Douglas. Mais um curso incrível. Vamos, como sempre, rever o curso para conseguir absorver toda essa chuva de conhecimento. Agradeço muito, muito mesmo, Fabrício. O William Rosa coloca aqui: os pretos velhos conseguem adentrar no umbral ou eles apenas coordenam a destruição dessas zonas densas sem entrar lá? Os Kinguelês conseguem, alguns povos de costas da costa também conseguem. Né? Algum povo de Congo consegue e tal. A questão é assim, ir até o umbral, ele consegue. A diferença é que os espíritos que estão no umbral nem sempre vão vê-los, porque o padrão vibratório deles é tão grande que o máximo que eles vão sentir é um desconforto. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai perceber que o André Luiz relata isso. Ah, geralmente tinha alguém aqui, eu sentia uma presença desconfortante. E aí você, ou acho que tá no livro, não tá no filme. E lá eles falam assim, éramos nós, mas você não tinha capacidade ainda de nos ver. Né? Então, eles podem entrar no umbral? Podem. E vão. Geralmente eles vão para o umbral mesmo para resgatar. Muitos Exus servem os pretos velhos porque os pretos velhos ajudaram eles a sair de enrascadas. Tá? Então eles podem. Rose fala: muito bom, você é o cara pai do Magina. Eu agradeço vocês. Luciene Linhares fala assim: toda segunda vale um cafezinho? Com certeza, vale sim. Segunda é o dia das almas, né? Vale sim. Tá? A Leila falou assim: a vozinha pediu virado de feijão e paçoca. É regional, é dela, mas também funciona, tá? Tem preto velho que gosta de feijoada. Preto velho de Congo adora feijoada. É, você pode oferecer. Uma outra comida de preto velho muito comum é o feijão fradinho. Também você oferta feijão fradinho cozido com um pouquinho de azeite de dendê. E eles comem também, eles gostam, tá? Daí eu falo assim: tem um livro chamado 5 Dias do Umbral. Não conheço esse livro. Não conheço. Né? Mas o preto velho, ele tem a facilidade de acessar qualquer lugar, se você for ver pelo seu nível evolutivo. Ele é muito grande, né, cara? Ele consegue absorver muitas energias negativas sem se prejudicar e também ter essa incursão lá no umbral. Eles vão lá, sem coordenar esses trabalhos próximos. É que eles falam que eu prefiro que os moleques seguem, né? Que os moleques façam essa parte. Então eles mandam os outros falangeiros para fazer essa pegada. Né? Ah, na linha de. Acho que na linha de Oxalá eu esqueci de falar de Cosme e Damião, né? Na falange de Cosme e Damião estão os Herês, tá? Os Herês e os médicos também. Tem vários médicos aqui que trabalham no processo de cura. Ah, o Danilo falou assim: é um livro kardecista meio clichê, onde uma pessoa desencarna e vai resgatar uma prima que se matou. É bem clichê, né? É bem claro isso aí, né? Não somos nós que vamos resgatar ninguém, né? São as falanges de resgate mesmo que fazem isso. A Luana fala assim: verdade que quando os pretos velhos se manifestam fisicamente, aparecem como uma forma prateada? Então, Luana, não é que eles aparecem como uma forma prateada. Essa emanação prateada que eles têm é a iluminação deles. É muito forte, que é justamente a vibração da linha de Oxalá. É o branco, né? Que parece prateado. Então você vai ver uma aura muito forte, uma luminosidade muito forte nas costas deles, que é essa manifestação dessa luz. Tá? Então é isso que você está vendo. Não é que eles querem se manifestar assim, é como a energia que eles trazem. Essa energia, muitas vezes, ela tem que ser escondida quando ele vai fazer um trabalho, por exemplo, no umbral. Então, se um preto velho manifestar essa energia, possivelmente alguma entidade, um mago negro, um dragão, alguma coisa assim, vai vê-lo e vai tentar tirar ele de lá, tá? Vai ter um embate aí sobre isso aí. Então, muitas vezes eles se escondem. Mas para nós, às vezes, eles se apresentam do jeito que eles querem, do jeito que eles são. E aí você vai ver a luminosidade. No Vovô Chico, eu vejo umas nuances vermelhas nessa aura prateada dele, mas eu vejo bastante esse lado assim, luminoso em volta dele. É como se fosse um sol que emanasse nas costas dele, né? Bem interessante, bem curioso. Mais perguntas, pessoas? A Leila fala aqui: meu marido está desenvolvendo e eu acho que o preto dele é de mina, pelo ponto riscado. Um triângulo e uma cruz. Tem alguma firmeza específica para o povo de Mina? Não tem. Até aquilo que eu falei, o povo de Mina é um povo assim que é muito difícil de você ver na Umbanda. Muito difícil. Tá? É a mesma firmeza para todos os pretos velhos. Vela branca, fumo, etc, etc e tal. O que pode acontecer é que o preto velho de Mina não vai falar sobre Orixá. Ele vai se manifestar e vai falar sobre Vodum. Então ele vai ter um outro entendimento. E na bebida dele, no coreador dele, pode ser que ele peça marafo, né? Café com marafo. Que isso acontece também com alguns pretos velhos de mina. Em casas que não podem tomar bebidas alcoólicas, geralmente o preto velho ele aceita só o café preto, tá? Mas o povo de mina gosta muito do café com marafo. Ah, a Leila confirmando aqui, ó. Ele bebeu marafo com café. Tá vendo, Leila? Tá vendo? Eu sei do que eu tô falando. É um povo mais pesado, assim, de trabalho. É um trabalho bem mais pesado com o povo de Mina, né? E, assim, o povo de Mina, ele tem um preconceito com as outras entidades. As entidades do astral, não as evoluídas, né? Os espíritos velhos evoluídos. Mas aqueles que ainda estão... Porque existem muitos espíritos que passaram pela condição de escravidão, que ainda estão revoltados com essa situação e não conseguiram se libertar disso. O povo de Mina, ele é muito mal visto por esses espíritos, porque geralmente o povo de Mina, assim como os malês, eram os escolhidos pelo branco para serem representantes. Os malês para serem os capitães do mato, né? Aqueles que iam buscar negro fujão, como eles falavam. E o povo de Mina eram os escravagistas. Eram os caçadores de escravos. Aqueles que iam até o interior dos países, pegavam as pessoas e vendiam aos portugueses. Então, eles são muito mal vistos por esses espíritos que ainda não conseguiram uma evolução. Então, um trabalho com o preto velho de mina geralmente traz algumas complicações. E é bom ficar atento, porque pode acarretar algumas obsessões espirituais bravas aí, viu, gente? Bravas. Danilo fala aqui: Pai José às vezes pede café com marafo, mas nunca para beber incorporado. Pede para colocar café com a vela para descarregar minha casa. Também é um processo de descarrego. Né? O meu preto velho, por exemplo, né, ele gosta de café com rapadura. Então eu tenho que pegar um tablete de rapadura gigante, cara, jogado dentro lá. Mas ele não bebe. Raramente ele bebeu. Ele bebeu 5 vezes na vida, foi muito. Eu agradeço porque a minha diabetes agradece, né? Não que eu tenha, mas enfim. Previne. Mas ele pede para pôr no ponto também, tá? E a gente pode trabalhar com esse ponto, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, que a linha de pretos velhos é uma linha que trabalha muito com a mironga quando eles estão incorporados. Mas a gente, propriamente dito, a gente faz um contato com os pretos velhos muito mais na oração, que é o que eles gostam. Eles gostam de orar, gostam de rezar. Então é bem comum você ver um preto velho pedindo para você fazer vários tipos de orações, ler salmos, ler artigos sagrados, livros sagrados e afins. A Adriana fala assim: ó, é impossível negar o fator histórico até na evolução dos nossos guias, não é? Verdade, com certeza. E eu que agradeço, Adriana, você estarem aqui comigo acompanhando esse workshop. Tá? É muito importante para mim estas aulas aqui, porque eu consigo explanar melhor. É um processo ao vivo, né? Um processo diferente, né? Diferente dos cursos já gravados. Os cursos gravados é para cada um ouvir no seu momento e tudo mais. Aqui já é um tete-a-tete, né? Um contato maior. Na apostila, gente, tem várias mirongas, tá? Também não tem só texto escrito lá, tá? Na apostila, não vou dar as mirongas assim explicando aqui no workshop, que é aquilo que eu sempre falo para todos. Não tem por que a gente fazer workshop de feitiço, né? Isso a gente escreve para vocês fazerem depois. Então eu vou citar alguns lá. Lá a gente tem a firmeza na força de preto velho para proteção do lar, usando uma imagem de São Benedito, que eu comentei. Tem a oferenda para pedir proteção espiritual, tá? Tem uma oferenda lá para pedir proteção espiritual. Tem o azeite de arruda contra susto e mal-olhado, também, que é aprendido com os pretos velhos. Tem lá uma mironga para afastar as visitas indesejadas, tá? É melhor do que colocar vassoura atrás da porta. Tem fazer pedidos com os pretos velhos do povo da costa, propriamente dito. Tem a reza da vovó do umbigo para engravidar. Oferenda para a vovó do umbigo. A oferenda na linha dos pretos velhos. Tem as entregas para as linhas dos pretos velhos, que lá eu trago algumas oferendas para vocês fazerem. Entregas, na verdade, né? A entrega geral para todos os pretos velhos. A entrega para Maria Conga, que é um preto velho muito, uma preta velha muito conhecida, né? A oferenda para o tio Antônio, que é um outro preto velho muito conhecido. A oferenda para o Pai Benedito, que também é super conhecido. E a oferenda para o povo do Congo, especificamente. Não é para o Rei Congo, tá, gente? É para o povo do Congo. E também ensina uma defumação na força dos pretos velhos, que é super simples, né, gente? Que é guiné, alecrim e arruda. Mas eu tinha que colocar aqui porque essa defumação não é porque ela é simples, que todo mundo conhece ela, que você tem que esquecer ela e procurar coisas mais complicadas. Não é. E essa defumação só é tão poderosa porque foram os pretos velhos que nos trouxeram. Fala assim, ó, mistura essas três ervas e vocês vão ver o descarrego que isso é bom, que isso traz e a elevação de energias que isso traz, tá? Mais perguntas, gente? A Luana falando, realmente o workshop foi incrível, um dos melhores que já participei. Parabéns e obrigada, Pai Dodô. Eu que agradeço, Luana. Leila falando, Deus abençoe, Pai Dodô, workshop maravilhoso. Muito obrigado também, Leila. E aí, gente? Mais perguntas? Temos aqui ainda uns minutinhos. O Guto falando, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a arruda e guiné, é verdade. Bom, vamos aqui, o Danilo tá mandando. Só um gancho para o próximo workshop. Os boiadeiros seriam parte da linha dos baianos? Não. Os boiadeiros são parte da linha dos caboclos. Daí quando a gente fizer o workshop de caboclos, vocês saberão. Tá? Stephanie, workshop maravilhoso. Rose, nada como cheiro de defumação ao som da tabaque, com certeza. Bom, então, gente, é isso aí, tá? Agradeço muito todos vocês aí. Obrigado mesmo por acompanhar a gente. Tem muito mais lá no perdidead.com para vocês acompanharem. A Adriana tá perguntando assim, qual que é o próximo? Ainda não sei. Eu tô com dois na pauta. Uso de ervas na Umbanda e o de caboclos propriamente dito, que também já tá pronto, redigido e escrito. Tá? Eu tô pensando aí qual dos dois que eu lanço primeiro. E só tenho a agradecer a vocês. Se surgirem dúvidas, não hesitem em me procurar. Tá? Peço compreensão aqui porque eu tenho quase certeza que deu problema na gravação aqui do Zoom. Eu vou ver até que parte que ele gravou, que parte que ele não gravou e vou completar isso aqui, vou editar e fazer tudo que eu tenho que fazer para ficar legalzinho para lançar depois. Então, provavelmente pro offline vai ficar disponível posteriormente. Tá bom, gente? Não se esqueçam de pegar a apostila aí na plataforma Sympla e também de pegar o certificado de vocês que também está disponível na plataforma Sympla. Tá? Muito, muito obrigado mesmo. E a gente se vê aí no próximo workshop ou lá nos cursos do Perdido EAD. Saravá todos os pretos velhos, saravá todas as pretas velhas. Iaô, vovô, iaô, vovó. Adorei as almas. Até mais, gente.